E esta semana a gente tem o dia de combate à LER e também DOT, uma doença que atinge muitos brasileiros, milhares de brasileiros. E eu tenho certeza que em algum momento, você que, como eu, trabalha no computador digitando muito, já sentiu algum desconforto na mão. E a gente vai conversar sobre este assunto agora com o fisioterapeuta e professor Anderson Brandão. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, boa tarde. Obrigado pelo espaço, né, para a gente falar um pouquinho sobre as LERs, sobre as DORTs, e aí alertar a população sobre o que são elas e como preveni-las e melhorá-las.
Exatamente. Então, explique-nos, professor, o que são essas doenças, né? Quais as diferenças? Como que a gente pode identificar?
Ótimo. Vamos lá. LER e DORT são siglas que nós damos, né, para esses tipos de doenças ou dessas disfunções que nós falamos. As LERs são lesões por esforços repetitivos, ou seja, trabalhadores como secretários, secretárias, aqueles trabalhadores de marketing, né, e até mesmo aqueles que trabalham em indústrias, fazendo repetições, ou seja, aquele trabalho que, vamos dizer assim, que é meio monótono, que repete as funções por muito tempo, por toda a carga horária de trabalho. Essas são denominadas as LERs, né? E nós temos as DORTs, que são outra classificação, que a gente vai chamar aí de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. As LERs, elas não necessariamente podem vir somente do trabalho. Qualquer movimento repetitivo que você faça pode gerar LER. As DORTs são as doenças ou as disfunções que vão vir ocasionadas e relacionadas ao trabalho, né? Então, secretárias e pessoas que trabalham muito na condição administrativa tendem a ter essas condições, como as tendinites conhecidas na população, né? As tendinites de punho, as síndromes do túnel do carpo, né? Que são afecções e uma patologia que afeta ali a região do punho, da mão, trazendo formigamento, dor. Então, essas são algumas, né, das situações que podem ser ocasionadas pela DORT. E a LER, então, qualquer esforço repetitivo que você faça aí por muito tempo, é considerado, então, LER, e pode vir aí as tendinites, que hoje a gente chama de tendinopatias, né? Que podem advir desse esforço repetitivo.
E, professor, o senhor já falou um pouco, mas quais são os sintomas, né? Como que a gente pode identificar que realmente estamos com alguns dessas doenças, né? Algumas dessas doenças?
Pronto. O primeiro sintoma que todo mundo vai começar a sentir é a dor, né? A dor vai ser o primeiro sintoma muito relacionado a essas condições. Junto com ela, pode vir formigamento, sensação de queimação, principalmente se a gente estiver falando das LER e das DORTs de região de membro superior. Além disso, aquela fadiga muscular, aquela dor muscular, né? Perda de força também é um sintoma. Então, você vai começar a teclar ali, pegar no teclado, pegar no mouse, você começa a sentir uma perda de força para segurar uma xícara, você começa a sentir uma fraqueza. Redução da mobilidade, a gente fala. Então, você já não consegue ter aquele movimento completo que você já tinha antes. Essa redução da mobilidade, né, pode vir junto ou associado com a dor. Você pode ter ali limitações bem importantes daquelas atividades que inicialmente você não sentia dor, depois começa a vir a dor, o formigamento, essa sensação de rigidez, perder o movimento e fraqueza. Então, esses são alguns dos sintomas que nós mais temos em todas as LER e as DORTs.
E a gente sempre associa muito, né, a mão, ao punho, mas pode atingir outras partes do corpo?
Pode sim. Nós temos as DORTs relacionadas à coluna cervical, à coluna lombar, né? Nós temos aí como um grande marco, não só no Brasil, mas em várias outras áreas do mundo, né? Que as LER e as DORTs são as principais causas de afastamento de trabalho, né? De doenças ocupacionais. Então, nós podemos ter as bursites, nós podemos ter a cervicalgia, as lombalgias, né, as dores lombares. A gente sabe que hoje já tem estudos que mostram que todo mundo vai sentir dor lombar ou dor nas costas pelo menos uma vez na vida. Então, dor na coluna também é uma condição relacionada às DORTs, né, as doenças ocupacionais do trabalho. Principalmente aqui, aqueles indivíduos que trabalham muito tempo sentado e que carregam cargas excessivas, né? Vamos dizer assim, excessivas no termo de dizer assim, que hoje a gente tem regulamentações ali, né, de quanto a pessoa pode erguer de carga para cada tipo de trabalho. E aí a gente também tem os equipamentos que as empresas têm ali para auxiliar no dia a dia do trabalhador. Mas dor na coluna também é um dos sintomas bem fortes aí das LER e das DORTs.
Olha só. E o senhor falou sobre essa questão de afastamento do trabalho. Então, é muito comum ter LER e DORTs?
Hoje no Brasil, as maiores causas de afastamento aí por INSS, de trabalho, até atestados, né, relacionados às condições de trabalho, vêm dessas doenças ocasionadas pela LER e pela DORT. Ou seja, uma dor no ombro que começou há pouco tempo, e aí esse trabalhador começa a ver que no seu dia a dia essa dor começa a aumentar, nas suas atividades de lazer, de casa, essa dor começa a aumentar. E aí nós temos um problema hoje no Brasil, que todo mundo que sente uma dor, ele procura tomar uma medicação, né? E essa medicação vai ali curar o sintoma, só que a causa não, né? E ele continua trabalhando, ele vai tomar o seu Dorflex, toma lá o seu paracetamol, isso vai aliviar sintomas, mas a carga de trabalho que está fazendo ali com que haja aquele problema ainda não foi corrigida. Então, ele vai se medicando até o ponto que nem mais com o medicamento nós temos o controle dessa dor, né? Então, isso é um problema. E aí, a partir do momento que nem a medicação controla mais a dor, nós temos os afastamentos. E esses afastamentos tendem a ser maiores, né? Porque o tempo que esse indivíduo ficava se automedicando e que poderia ter procurado, né, ajuda para promover ali, ou promoção da qualidade de vida, promoção de saúde, um fortalecimento, um alongamento, uma atividade física, né, um exercício físico que pudesse recuperar. E aí eu como fisioterapeuta, digo, né, o trabalho nosso para trazer a prevenção, para trazer o tratamento adequado para essa condição, esse indivíduo já chega tardiamente, né? Então, daí o trabalho é um pouco mais complexo, mais árduo, mais demorado, e aí nós temos aí as empresas que acabam tendo o afastamento do seu colaborador, né? E aí impõe nessas medidas que nós temos aí, que é o repouso, né? É o tempo de afastamento, é o tratamento, e aí isso custa tanto para a condição de saúde do indivíduo, como também para a condição de trabalho, né?
Uhum. E era isso que eu ia perguntar para o senhor, como que é o tratamento, né? Como que funciona toda essa questão do pós-diagnóstico?
Vamos lá. Hoje, dependendo da causa, né? Porque aí a gente está dizendo que LER e DORTs podem ser inúmeras condições. Mas hoje, falando exatamente na minha área de atuação dentro da fisioterapia, nós vamos trabalhar, para além do tratamento que eu vou falar, eu vou dizer muito aqui da promoção de saúde, né? Promover uma melhora da qualidade de trabalho e da qualidade de vida. Hoje, se nós pararmos para pensar, a grande parte dessa população que é afetada não praticam atividade física, não praticam exercício físico. Então, eu digo que o remédio para tudo, praticamente, desde as doenças crônicas até essas condições, estão relacionadas à inatividade física dos indivíduos, né? Então, se a gente tivesse ali um indivíduo ativo, que fizesse uma musculação, pilates, seja qual for a atividade, nós já teríamos um corpo mais ativo, preparado para a demanda que ele recebe. Seja aquela demanda mais estática da pessoa que trabalha numa área administrativa e que fica muito tempo sentado, digitando, ou aquele trabalhador que tem um serviço mais braçal, vamos dizer assim, né? Que pega uma carga de peso maior. Então, se eles fizessem rotineiramente atividade física, exercício físico, nós teríamos uma diminuição dessas disfunções. E aí, quando a gente pensa no paciente que já tem essa causa cronificada, o primeiro passo ali do fisioterapeuta é melhorar a condição da dor, que é a maior incapacidade, né? O que vai mais atingir a qualidade do indivíduo é a dor, né? Às vezes ele nem se preocupa tanto com a perda da mobilidade, com aquela fraqueza muscular, mas sim com a dor que ele sente. Nós vamos trabalhar ali terapia manual, as massagens, os aparelhos eletrotermofototerápicos, né? Como alguns já devem conhecer, os famosos choquinhos, né, da fisioterapia. Nós vamos trabalhar para amenizar a dor desse indivíduo. Depois que nós conseguimos diminuir o grau de dor, nós começamos a trabalhar os fortalecimentos musculares, porque grande parte dessa condição dolorosa, das LER e das DORTs, vão ser por um enfraquecimento, por uma perda de força de algumas estruturas musculares, e que outras vão trabalhar mais do que aquela, e aí ela começa a trabalhar em excesso. Então, a gente pensa toda vez que nós trabalhamos em excesso mais do que nós aguentamos, nós vamos ter ali uma reação, que é dor no corpo, aquele cansaço extremo. Então, pensa isso voltado à articulação, né? Ela acaba perdendo força. Então, nós vamos recuperar as forças daquela articulação, daquele membro que o indivíduo está sentindo dor, e também ganhar flexibilidade e ganhar a mobilidade que esse indivíduo perdeu por conta da dor e depois pela perda da força, porque ele começa a não usar mais aquele membro, aquela perna, ou agachar, né? Então ele começa a entrar num desuso, ele para de fazer aquela função, e aí nós temos uma cascata, né? Um ciclo de eu diminuo a função, quando eu volto a fazer uma atividade ali, eu começo a sentir dor porque está fraco, aí eu sinto dor, eu paro de fazer, aí se eu paro de fazer, eu perco força, então a gente tem um ciclo ali vicioso e sem fim, né? Então a gente tenta agir nesses pontos desse ciclo, diminuir, cessar a dor e depois iniciar ali com os alongamentos, o fortalecimento, a condição de reeducação também, porque não adianta só eu tratar esse problema, o indivíduo vai voltar para a sua condição laboral, só que se eu não conseguir mudar o comportamento dele, a condição de que ele precisa parar ali 5 minutinhos, né, fazer um alongamento ou dar um descanso ali, que pausas de 5 minutos não vão fazer com que haja assim, um desastre na condição do trabalho, né? Esses 5 minutinhos vão ser muito importantes para ele. Então, se a gente conseguir mudar esse hábito e reeducar o nosso paciente, pode ter certeza que vai ser o tratamento vai ser melhor do que eu só tratar e mandar ele de volta para o trabalho, porque isso vai voltar a acontecer. Então, a gente tem que bater muito forte ali nas mudanças de hábito, né? Para que ele mesmo possa entender que o problema também tem participação dele.
E, professor, o senhor citou, então, quando a gente tem essa condição, é na articulação ou pode ser em alguma outra parte do corpo, enfim?
Pode ser em qualquer parte. Hoje, normalmente, nas articulações, né? Se a gente pensar nos indivíduos, novamente aqui pensando naqueles que têm a condição laboral só de ficar sentado, levantam-se pouco, tem uma carga de trabalho digital. Se a gente pensar que o cara só fica digitando o dia todo ali, pensa que na região do punho dele ali, né, os músculos vão ficar ali numa mesma posição, várias horas só mexendo os dedos ou no mouse, ele vai, a coluna só naquela mesma posição, não tem uma outra condição de troca de postura, né, levantar, andar, dar aquela alongadinha, né? Então, um exemplo que eu gosto de deixar muito claro aqui é para os próprios colegas dentistas, né? Que passam muito tempo naquela posição ali, por horas e horas nos consultórios, né? Imagina, o cara trabalha 12 horas e aí sempre naquela posição curvada, olhando a boca do paciente, pouca movimentação, sentado. Então, pensa que ao longo do dia, de um dia só, ele vai sentir ali um bom desconforto. Agora, se a gente pensar nisso aí durante meses e anos de trabalho, a gente vai ter ali condições bem agravantes. E aí pode afetar as próprias articulações, ombro, cotovelo, punho, pode atingir as musculaturas, né? Ah, eu vou ter um músculo nas costas que vai estar mais contraturado, mais rígido, e isso vai acabar trazendo uma alteração. Mas normalmente essas alterações estão atreladas às articulações.
Uhum. A gente até ajustou a postura, todo mundo aqui no estúdio, na hora de conversar. Todo mundo já sentou retinho aqui, com medo de sofrer com isso. E, professor, uma última pergunta. Quando é o ponto que a gente entende que está com Lair ou Dort, ou quando é só um desconforto, de repente um mau jeito ali, né?
Olha, eu entendo que a partir do momento que a gente sente qualquer desconforto relacionado ao trabalho, a gente já precisa acender um alerta. Porque aquele desconforto, ele pode ser o início de uma condição bem grande. Porque enquanto você não estava sentindo dor, significa que seu corpo ainda estava suportando. Agora apareceu um sinal de alerta, uma dor. Aí, é aquilo que eu digo. Sentir uma dorzinha ali, às vezes a pessoa não vai se preocupar. Ah, hoje trabalhei demais, mas pode ser esse sinal. Do dia que você trabalhou demais, o seu corpo já suportou semanas e meses daquele trabalho, e aí agora ele te acendeu o sininho, falou, colega, ó, é agora. E aí você vai tomar medicação para amenizar o sintoma e você volta a trabalhar. Então eu digo que qualquer dor que você sentir, ela já deve ser um sinal de alerta, porque nós não existe aquela condição de, ai, dói um pouquinho significa que pode ser nada. Doeu bem grande é Ler, é Dort. A gente não tem essa associação. Quando a dor aparece, ela já aparece como um sinal mais forte, porque antes dela aparecer, eu já tinha toda uma condição que o corpo já estava suportando. Então eu entendo que a partir do momento que o indivíduo começa a sentir qualquer desconforto, ele precisa se atentar, né? E aí a gente tem várias estratégias que podem ser utilizadas.
Então, e nós estamos conversando com o professor e fisioterapeuta Anderson Brandão, estamos falando sobre Ler e Dort. O senhor estava nos explicando, professor, sobre essas estratégias, né, para identificar esses sinais aí que o nosso corpo dá, né?
Isso. Então, a gente citou aqui os exemplos das dores, né, dos cansaços físicos, dores musculares, dores articulares, né? E aí é importante para aquelas pessoas que fazem alguma prática de atividade física, aqui é um ponto importante, entender o que é uma dor muscular pelo exercício, o que é uma dor muscular provavelmente ou provinda de um distúrbio, né, de uma condição da Ler e da Dort, né? Essas dores relacionadas a disfunções como Ler e Dort vão ser dores bem agudas, né? Aquelas dores flamejantes que a gente fala como pontada, agulhada, queimação, diferente daquelas dores ocasionadas pelo exercício físico, que é algo fisiológico ali, né? Aquelas dores que você vai sentir, a gente ouve e fala assim, ah, é uma dorzinha gostosa, quando eu vou me mexer eu sinto uma dorzinha leve. Essa dor, sim, é uma dor do exercício e que nem sempre ela também está associada à condição do exercício físico. Mas aquela dor aguda que te incapacita de fazer o movimento, né, de fazer aquela ação, essa dor, sim, deve ser um sinal de alerta por conta da condição ou do trabalho, né, ou do excesso da repetição da atividade que você faz.
E existe algum exercício que a gente possa fazer em casa, mais simples?
Existe, sim. Para todos os trabalhadores, pausas de 2 a 5 minutos durante a sua jornada de trabalho são importantes. Essas pausas elas podem ocorrer durante o período do horário do trabalho. Então, exercícios, né, como automassagem, né? Então, para aqueles que usam muito as mãos, né? Então, apertar as mãos, fazer automassagem, fazer aqueles alongamentos que a gente aprende lá na época da escola, de alongar os punhos, né? Mexer os dedos, sair daquela posição que a gente fica no automático no trabalho. Então, todas aquelas movimentações que retira a gente do hábito laboral devem ser feitas. Então, simplesmente, o que que eu faço? Faz movimento que você não faz no trabalho, né? Porque você já vai. Se você fizer algo que você faz ali diariamente, não vai fazer muito sentido. Então, faça coisas que você não faz. Então, estica os braços, né? Leva a coluna para um lado, para o outro. A respiração é importante, porque muitas dessas condições estão associadas ao estresse, não só físico, mas o estresse mental. A gente acha que não, mas muitas dessas doenças ocupacionais, elas também estão associadas ao ambiente. Então, luminosidade, um excesso de luminosidade vai fazer com que a pessoa force muito os músculos ali da face. Então, depois aquele paciente se queixa de uma cefaleia tensional, uma dor de cabeça, assim. Daí não entende por quê. Ah, porque tem muita falta luminosidade no meu local de trabalho. Aí eu tenho que forçar ali os músculos da face para forçar a visão, né? Questões auditivas. Então, ambiente com ruídos muito grandes, isso pode afetar, trazer ali um desconforto como dor de cabeça. E aí a gente começa a ter trajetos ali que vão para além do que você tinha me perguntado. Ah, mas isso é na articulação, a questão da dor de cabeça, cefaleia tensional, ela não necessariamente não é uma articulação, né? Mas sim como a gente faz. A postura, aquele indivíduo que não tem um computador ali a nível dos olhos, né? Aquele cara que tem que abaixar assim a cabeça, o tronco, para ficar muito próximo da tela do computador, isso vai começar a trazer ali dor nas articulações. Então, alongar o pescoço, né, para além desses movimentos que ele fica ali, se movimentar é muito importante. E andar, gente. Pega 2 minutinhos, que é o tempo que você vai no banheiro beber uma água. Nesse tempo, quando você está com sede ou quando você precisa ir no banheiro fazer um xixi, levanta, estica o corpo, vira para um lado, vira para o outro e dá uma andadinha ali de 1 minuto, 2 minutos, você vai ver que você vai voltar para o seu posto de trabalho com uma outra condição. E uma pausa para respiração, né? Eu sempre falo, questão, como se você estivesse meditando. Então, feche os olhos um pouquinho, faça 10 respirações profundas e pausadas, né? Nesse tempo você pode associar ali um alongamento, ou você pode realmente só soltar o seu corpo, fazer aquelas respirações profundas para oxigenar bem esses músculos que você está trabalhando ali de forma estática e por muito tempo. Então, essas são um pouco das dicas que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Para tentar diminuir. Prevenir a gente não vai conseguir total com isso, né? Mas exercício físico, sai do trabalho, tira um tempinho para fazer uma caminhada, uma corridinha, ir para um pilates, para uma musculação, que aí vocês, uma natação, uma hidroginástica, qualquer exercício é bem-vindo nessas condições, porque aumenta a condição de sociabilidade, você tira o foco do trabalho, então aquele cara que leva o trabalho para casa, ele vai ter mais chances de ter condições relacionadas a essas leras, DORTs, né? Então, esquece o trabalho fica em casa e volta para a tua família, para o teu lazer, para outras condições que vocês podem ter certeza que isso vai melhorar muito a qualidade de vida e a qualidade de trabalho.
Tá certo. Professor, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigado, eu que agradeço, para vocês também.
Obrigada. Nós conversamos com o professor e fisioterapeuta Anderson Brandão, falamos sobre LER e também DORT.